aí, pessoal, vim trazer aqui um recado sobre a nova plataforma da PM3, que se chama PM3 Sprints. Cara, é uma plataforma que funciona com uma única assinatura, você tem um monte de cursos lá, um mais interessante que o outro. Vou trazer exemplo de três aqui: métricas de negócios digitais, experimentação com testes AB e Zapier, automatize processos sem programar. Cara, um mais interessante que o outro, tem muito mais, né? Só um cheirinho aqui.
Boa, e aproveitando esse gancho, tem a oportunidade de você experimentar gratuitamente essa plataforma. A partir do dia 25 de setembro, agora, você vai ter 7 dias grátis para você fazer um curso inteiro, que é esse primeiro aí que você falou, Renato. Métricas de negócios digitais. Então, esse curso vai estar disponível gratuitamente na plataforma PM3 Sprints para você experimentar a plataforma e ver a qualidade dos cursos que tem lá. Aproveita, a partir do dia 25, 7 dias gratuitos de PM3 Sprints.
E com direito a certificado, né, Oda?
Isso, sensacional. Como que faz para a pessoa acessar?
O link é go.pm3.com.br/trialconversa. Ou Isso. seja, é go.pm3.com.br/trialconversa. Mas se você não pegou, não anotou, não tem problema, que está na descrição do episódio.
Isso, a gente vai deixar aqui no link para você ir direto para esse site. Como sempre, né, a gente conversa ágil, trazendo aí um benefício para a galera. Então aproveita, a partir do dia 25 de setembro, em 7 dias, você vai conseguir experimentar um curso do início ao fim e nessa incrível plataforma aí que a PM3 está lançando. É isso aí, galera. Obrigado e vamos pro episódio.
Bora!
Fala, ouvintes! E aí, a gente tá aqui em mais um episódio muito bacana. E para provar que eu tô junto com o Renato, fala um oi aí, Renato.
Aí, galera, beleza? Estamos aqui na área. Mais uma vez, eu e, como sempre, o Mestre Yoda.
Boa! É isso aí. Hoje o assunto é produtos internos e a gente vai falar com a Viviane. E aí, Viviane, tudo bem?
Olá, boa noite, tudo bem?
Beleza. Olha, Vivi, a gente sempre pede para as pessoas se apresentarem, mas de uma forma um pouco diferente. É como você se apresenta quando alguém pergunta quem é a Viviane?
E é engraçado que aí eu sempre faço questão de lançar essa piada. Uma coisa é quando te perguntam no ambiente de trabalho, outra coisa é quando te perguntam no churrasco da família, como é que você explica, sabe? Então você pode dar as duas versões, se quiser.
Ah, vamos pro... Aqui é igual ao churrasco, né?
Verdade. Diria que no ambiente de trabalho, acho que é a Viviane da conta corrente. Mas no churrasco da família, ou com os amigos, eu sou a Viviane, mãe do Lucas, do Pedro, uma pessoa entusiasta de produto, tô sempre querendo aprender, e uma sagitariana, assim, meio no feeling, no sentimento.
Eu não sei muito das características, depois eu vou procurar aqui.
Não procura.
Eu não manjo dessa... Não procura?
Não procura. Deixa assim, deixa quieto.
Eu sempre falo assim, eu não acredito em signo, mas você falou, mesmo signo da minha mãe, etc. Já conecta.
Sabe que eu já fiz essa pergunta para uma pessoa que conhece muito de signo? Por que que irmãos gêmeos são diferentes, né? Sendo que nasceram no mesmo dia, às vezes só um minuto diferente. Aí fica a pergunta no ar aí, quem puder, quem souber responder pra gente aí.
Aí me pegou, né? Aí me pegou. Boa, Oda, que tu acabou de quebrar toda a teoria do pessoal que acredita em signo.
Quem tiver essa pista, por favor, mande uma mensagem pra gente.
Exatamente.
Oda, manda o nosso e-mail aí, a galera manda pra gente.
Eu ia falar que era ascendente, mas ascendente é de duas em duas horas que muda, né? Então não vai, não vai ser isso.
Olha só, eu não tinha pensado.
Quero conversar, @conversaagil.com.br. Fala um pouquinho aí o que vocês acham, por que os gêmeos não são idênticos. Mas vamos lá para produtos internos?
Bora.
Bora.
Começando o começo, Vivi, assim, como que a gente define... Primeiro, assim, né? Como que a gente define os produtos internos e se a gente conseguir dar algum exemplo, né? Tô falando aqui de produtos digitais, né? Produtos de tecnologia. acredito que para uso interno de alguma área ou de algumas áreas da empresa, né? Mas aí eu vou deixar esse conceito contigo.
Então, tá. Para mim, até, assim, quem trabalha em produtos sabe que não tem uma fórmula do bolo, né? Então, quando fala produtos internos, acho que esse conceito que tu trouxe, Renato, faz todo sentido. A gente tem produtos que atendem a própria empresa e talvez não o cliente final da empresa, e a gente poderia categorizar em produtos internos. Mas o que me chama a atenção, assim, que às vezes pessoas conversam comigo sobre produtos internos que às vezes eu nem consigo enxergar como internos, né? Então, tipo assim, trago experiências, tipo, de produtos que acabam servindo outros produtos, de produtos mais cross. E aí a gente também, muitas vezes, não consegue enxergar muito bem, trata como produto interno. Então, o que, que é produto interno, afinal, né? Então, fica aí, não vejo certo e errado, mas eu enxergo nesses dois olhares, essas duas perspectivas.
E até se a gente fala assim, ah, mas é utilizado por poucas pessoas, dependendo da empresa, a gente tá falando de milhares de pessoas usuárias ali também, né?
Não são poucas, imagina.
Com alto impacto, podendo gerar problemas gigantescos, né? Uhum. Acredito, muito críticos. Então, assim, parece que não é moleza, não.
Pensa em sistema de atendimento. É, o sistema de atendimento não é só da empresa, ainda tem outras pessoas que usam esse produto, vamos dizer assim, né?
Não, sabe uma coisa que me chama a atenção, assim, que algumas vezes no corredor da empresa, tipo, conversando um pouco e aí trazer a experiência que eu tive com produtos de conta corrente, que a gente tem toda uma parte mais de experiência mesmo, voltada ao usuário, mas tem toda uma parte mais transacional e mais técnica. E muitas vezes as pessoas enxergavam e conversando comigo, tipo, tá, mas essa parte mais transacional e técnica não é produto. Só que, se a gente for ver, ela pode sim ser tratada como produto, né? Imagina se para o efeito que dá no produto. Então, eu enxergo que o produto interno, ele é o mais complexo da gente trabalhar, porque ele envolve mais pessoas, tipo, ele é mais cross. E, normalmente, os impactos, eles acabam dando em outros produtos. Então, ele também tem métricas de eficácia, só que ela pode estar aparecendo no outro produto, né? E não necessariamente no que a gente tá falando.
E, às vezes, até pro produto ou pro cliente. Né? Se para o produto interno, para o produto externo também.
Isso que eu fiquei com dúvida. É, tipo, eu pensei que produtos internos eram mais simples, mas pelo que vocês estão comentando, pode ser um produto que alimenta um outro produto para o usuário final e aí lasca tudo, né? Fica complexo. É isso mesmo? É por isso que ele é mais complexo na sua visão?
Eu enxergo que ele é uma engrenagem, normalmente, para um outro produto. E aí, às vezes, até o time, tipo, de um time de um produto interno é bem diferente de um time, tipo, de um time de produto de ponta. Não necessariamente, mas, por exemplo, eu te pedi 10 minutos para fazer uma análise de uma análise de crédito, de conceder crédito, é muito rápido, mas eu te deixar 10 minutos sem acesso ao teu dinheiro, sem conseguir consultar o teu saldo, tipo, é um outro, é o caos. Então,
pânico,
é. É, pânico.
Sumiu minha grana. Primeira coisa que o pessoal pensa é, sumiram com o meu dinheiro.
Exatamente.
Mas, pensando em produtos internos, é perguntar, vale a pena ter um squad que desenvolve o produto interno, um squad multidisciplinar, até com pessoas de UX, pessoas de dados, enfim, assim, um squad completo ou quase, né? Para desenvolver um produto interno? Ou não? É uma coisa mais periférica, não sei, queria saber de vocês.
Eu posso fazer uma pergunta junto com essa?
Uhum.
Porque eu vivi ainda, desculpa, mas eu ainda estou encasquetado com o negócio de ser mais complexo. Aí eu queria entender mesmo assim, e claro, a complexidade também tem a ver de ter um time dedicado ou não, né? E qual a formação desse time. Então, ele é mais complexo porque provavelmente esse produto está se conectando com outros produtos, ou também porque eu vou ter dependências de muitas áreas normalmente, dependendo, claro, da organização da empresa, mas aonde que você acha que esse jogo fica mais complexo? Assim, ainda não tô desconfiado da sua resposta, mas ainda não tô convencido da complexidade.
Primeiro, eu responder um pouquinho da minha perspectiva em relação à pergunta do Oda, né? Se, tipo, a gente entende que tem que ter UX, tem que ter dados e tem que ter um time focado. Eu acho que dados, hoje em dia, tipo, é necessário a todo momento, né? Então, mesmo num time de produto interno, seja um time mais técnico, como eu citei, assim, que é mais transacional e tudo mais, é importante ter dados pra metrificar, enfim, eficiência, métrica de eficiência, quantidade de transações, tudo isso. Então, acho que sempre é importante a gente estar munido de dados.
Uhum.
A questão do UX, eu acho, a minha perspectiva é que vai muito da experiência que a gente quer prover, né? Mato trouxe uma outra perspectiva, né, Renato? De produtos internos ser produtos, por exemplo, dentro da empresa. Ou viajar aqui, mas tipo, ah, o Gira, tipo, ele é um produto, tipo, serve a nós, produteiras. E alguém tem que pensar na melhor experiência para que atenda a nossa necessidade. Então, tipo, ah, ele vai ter muita experiência do usuário, entendo que daí sim é compatível a gente ter um UX. E aí, falando da tua pergunta sobre a complexidade, eu vejo muito isso, assim, ah, quando a gente fala de produto interno, tipo, as métricas mais básicas, às vezes é redução de custo, eficiência. Mas se quiser ir para umas métricas mais, ah, qual a ambição? Tipo, tua ambição é crescimento, tua ambição é receita. Muitas vezes a receita tu vai acabar enxergando em outros produtos, né? Ah, aquilo que a gente falou da teoria do caos. Alguma das engrenagens falhou, saiu fora do ar. Tipo, isso vai impactar na receita dos outros produtos. Ou tu pega um produto mais de ponta que tem uma ambição de crescimento. Ele não pode crescer tanto, tipo, se o produto interno, tipo assim, os produtos que vão manter, tipo, reter, não estiverem funcionando adequadamente. Tipo, qual que vai ser a nossa imagem, nossa NPS. A gente pode conquistar e perder ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que tem vários vieses, né? E por isso que o que é produto interno? Tem várias olhares, né? Perspectivas.
Bom, que interessante, Vivi. Eu tinha uma nítida impressão que é assim, igual você comentou, ah, vai viajar, aí eu tenho aqui um sistema, viagem bem, não sei o quê, interno da empresa. Vou lá, cadastro minha viagem e tal. Então, assim, eu pensei que era esse tipo só de produto.
Mas você como funcionário, é isso?
É isso que eu pensei, Oda. Tipo, ah, tem uma empresa, eu trabalho numa empresa hoje, é o exemplo real, com 7 mil pessoas no mundo, vai. É isso mesmo que está lá hoje. E a gente tem vários sistemas internos para uso dessas 7 mil pessoas. Então, eu estava pensando nesse tipo de produto. Eu não tinha imaginado que era um produto que se conecta e que tem integração com produtos que estão lá no famoso mar aberto ali para todos os usuários estar disponível. É disponível para todos os usuários. Né? Então, pelo que vocês estão comentando, se a gente for para a área financeira, por exemplo, um produto interno, ele tem relação com as transações que vão ocorrer na plataforma que está aberta para o meu cliente final, né? E aí o buraco é muito mais embaixo.
Não sei se eu estou entendendo o seu exemplo.
Você entendeu, Vivi, qual que era a impressão que eu tava?
Eu entendi.
Eu não.
E aí até, sinceramente, fico meio confusa, assim, porque, tipo, a tua visão de produto interno, que nem, tipo, ah, da viagem e tal, tipo, a gente também tem sistemas que nem PayTrack, e aí tu tem que provar a experiência e tudo mais, e aí eu tô, no caso, usuário, tipo, ele é usuário da própria empresa, né?
Isso, esse é o ponto. Eu pensei em usuários internos mesmo, funcionários das empresas que utilizavam determinados produtos.
Funcionários.
Que também são evolutivos. Exato, entendeu? Não pensei que eram produtos que se relacionassem com produtos que estão disponíveis ali para as pessoas do mercado mesmo, entendeu?
Não, mas não, eu acho que não é relação direta, cara.
Eu vou tentar te dar um exemplo até, tipo assim, que eu acho que vai te ajudar a interpretar o que eu tentei dizer. Porque assim, aí o produto interno mais técnico, tipo, a gente também confunde com produto cross, né? Tipo, eu tenho vários produtos cross. Não é que eu não esteja entregando na ponta, assim. Eu tô entregando na ponta, mas tipo, eu sou cross, tô servindo os outros produtos, tipo. É uma visão também. Mas, eu vou te dar um exemplo, tipo, de mercado financeiro, que é onde eu trabalhei mais tempo, né?
Bora,
né? A gente sempre tem o que fala, tipo, o cadastro. O cadastro, algumas vezes ele é visto como ofensor. Cadastro ou ofensor?
Eu vi até pelo jeito que você falou cadastro, Vivi.
Não gostou,
eu
pensei, né?
Acho que esse cadastro tem um ranço aí da Vivi.
Tem um ranço do cadastro.
É, então, né? E aí, aí às vezes pode ser visto, tipo assim, cara, não dá pra ser, não é, tipo assim, tu pode enxergar ele como um produto interno, daqui a pouco até como um patinho feio.
Uhum.
Mas você pode jogar ele, cara, é o carro-chefe da empresa.
Sim, sem ele você não tem a galera ali.
Tipo, sem ele você não é nada.
É verdade, tem
razão. E aí a gente começa a ter os desafios onde eu te trago por que que é mais complexo, por que que eu acho que é um pouco mais difícil do que os produtos de ponta. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe. Primeiro, tu tem que conseguir fazer o time entender que é um produto. Muitas vezes o time entende que, tipo, nossa, mas é só dados cadastrais.
Uhum.
Não são só dados cadastrais.
Só um sisteminha, né?
Cada informação de um cadastro de uma pessoa que eu tiver que adicionar, onde eu estou impactando? Neste exemplo, eu estou impactando no tempo de abertura de conta. E aí vem o trade-off, tipo, eu vou colocar essa informação, vai aumentar o tempo de abertura de conta. As pessoas vão reclamar que a abertura de conta aqui é burocrática. Tá, mas o quanto que essa informação vai gerar de valor?
Saquei.
E se eu olhar somente na minha caixinha, tipo, ela não vai gerar valor. Mas se eu começar a olhar na tipo, com os outros produtos e fazer uma parceria com os outros produtos e trazer esse olhar. Tem que trazer o olhar, tipo, de onde impacta isso, sabe? Então, ah, vou fazer uma, por exemplo, uma ação. Tá todo mundo falando que o principal dado do cadastro é receita. Tipo assim, qual, tipo, a receita das pessoas. Aí eu vou fazer, tipo, pega o principal dado é esse, então vou fazer uma atualização cadastral, pedir que as pessoas, tipo, atualizem a renda. Tipo, eu falei receita, mas é renda.
Sim, sim.
Adianta fazer uma ação de atualização de renda se os demais produtos não usarem? Tipo, se o crédito que vai, tipo assim, se as pessoas normalmente elas atualizam a renda para gerar crédito. Se eu for fazer atualização de renda massiva e eu não gerar oportunidade nisso, tipo, não adianta nada, sabe? Então, isso que eu digo, assim, tu tem que ter muito... Primeiro, conquistar o time pra ele entender a visão do produto, entender end-to-end. E segundo, tipo assim, ter que mostrar pra empresa a importância do teu produto e como ele pode ser visto como produto e quais são a visão estratégica dele, os ofensores, tipo, as oportunidades e as parcerias com os outros times, né? Então, assim, normalmente tu vai ter receita, não vai ser diretamente no produto interno. No produto interno tu reduz, tipo, reduz custo, melhora eficiência, mas nos outros produtos que tu vai enxergar. E aí é legal ter essa parceria para trazer essa força, né?
E pode acontecer, por ser um produto interno, ele ser um pouquinho desprezado e não ser tão bem cuidado?
Ah, eu acho que sim.
Quanto os produtos que estão ali diretamente com o cliente?
Eu acho que tudo nessa vida pode, né?
Normalmente eu acho que isso acontece, né?
É, eu joguei assim no ar, né? Será que acontece isso? Né? Tipo, o carro tá bonito por fora, tá brilhante, tá lavadinho, mas você abre ali o motor, tem uns ratos correndo ali, girando uma roda, né, pro carro andar.
Sim, e por isso que eu acho que essa importância, tipo, de gerar o brilho no olho, sabe? Tu conseguir conquistar o time e mostrar, tipo assim, realmente qual a diferença que tu tá fazendo lá na ponta. Que aí tu começa a te encantar por isso e aí tu vai gerar valor de verdade e aí não se enxerga mais como um cantinho, sabe? Então é mais um ponto, assim, estrategicamente tem que mostrar o peso disso pra empresa e às vezes não, com certeza não é fácil, né? Não é priorizado, enfim.
É, tem muita coisa que vem na frente, né? Receita, enfim, lucro. E é difícil, né? Você... Acho que tem que amarrar muitas pontas, talvez, para comprovar que a eficiência de um produto interno vai impactar em alguma coisa para o cliente e, por consequência, vai trazer um retorno e tudo mais, né? Acho que são muitos passos. Envolve conectar, acho que trabalho manual, talvez, né? Que sai um pouco dos produtos internos e... Enfim, não sei, eu tô viajando aqui, mas eu acho que é difícil, né? Conectar as pontas, né?
E parece que conexão é a palavra-chave, né? Porque eu tenho que sempre conectar ele atrelado a alguma outra coisa, né? Por exemplo, né? Tô pensando aqui, se eu faço um bom trabalho do produto interno que cuida de algum tipo de transação, essa transação, em vez de ocorrer em 20 segundos, ocorre em 1 segundo, poxa, eu tenho um impacto expressivo para a minha pessoa, usuária final ali do produto. E aí eu posso defender pelo olhar da experiência. Poxa, em vez de 20 segundos, essa transação ela ocorre em 1 segundo. Ou posso reduzir a taxa de erro quando ocorre esse tipo de transação também, aumentando a qualidade de uma plataforma, né? Enfim, acho que eu estou começando a compreender esse tipo de caminho. Ou até o que você comentou, né? Depende de como eu monto ali a minha estrutura e armazeno os meus dados, eu posso gastar muito mais ou reduzir muito esses valores, esses custos com infraestrutura, etc. Que dependendo da empresa, a gente está falando da casa dos muitos milhões de reais ou de dólares, enfim. Então, mas não é assim. Agora entendi a complexidade que você está trazendo, né? Porque eu tenho que amarrar e ter um storytelling, parece, para convencer e trazer a real importância disso.
Nossa, verdade.
Isso, às vezes até assim, tipo, com os OKRs estratégicos da empresa, é mais difícil de conectar quando a missão é receita e tudo mais, aí tu tem que ir junto com as outras áreas. Mas nessa parte que tu trouxe, assim, tipo, muito da própria operação, né? Tipo, de manter de pé a operação, de ter uma operação menos custosa, de ter menos risco, né? Eu brinco assim, tipo, um avião não, quase nunca cai, né? Mas ele não pode cair mesmo, né? Então, tipo, às vezes no produto interno tem muito disso também.
Sim, sim. Nunca cai porque tem
exatamente.
Milhares de redundâncias e sistemas que, né? Enfim, e ainda assim ocorrem, né? São raros. Poxa, interessante isso.
Então tem toda essa parte de controle, de compliance, de risco, que tu consegue, tipo, agregar, né? Então, existe uma série de coisas que tu pode puxar. Ah, quer puxar mais pra receita? Bom, então vamos, né, tipo, trabalhar junto com o de ponta pra mostrar a importância do meu produto aqui e como ele reage lá. Ah, tu pode, tipo, tá trabalhando mais na questão de compliance, evitar grandes situações, tipo, que poderia acontecer. E aí tu tem que tentar trabalhar, tipo, ah, o quanto que a gente já teve de perda em relação a isso, quanto que eu vou estar gerando, tipo, de resultado por evitar que esse tipo de cenário aconteça, né?
E Vivi, o movimento é mais você, né, como produto interno, ir buscar essas áreas, ou as áreas virem até você, porque às vezes eles vão depender de você também para o resultado deles, né? Tipo, se eles colocaram que a transação vai ser, sei lá, 85% mais rápida, isso vai ter que passar pelo produto interno, né? Ou é o mesmo fluxo de movimento, assim, um fica procurando o outro o tempo todo? Como que é assim, essa dinâmica?
Boa, cara, boa pergunta, também não faço ideia.
Também não faço ideia. Eu trabalhei, assim, hoje eu não trabalho mais com produto interno, já faz algum tempo. E a experiência que eu disse, como eu te falei, de um produto interno foi com time de cadastro, times mais transacionais, tipo, ou de legislações.
Como que foi nesse seu período mesmo, assim?
Sim, é muito demandado, então por isso que às vezes eu digo, confundir o cross com o interno, porque é um produto que ele entrega muito mais para os outros produtos, então ele também, tipo, pode ser um produto cross. E aí que é importante tu tentar sempre também, quando ser demandado, tipo, entender o valor daquilo para, tipo, trazer a melhor prioridade, né? Assim, não, vai ser toda a empresa te demandando, toda, tipo, para não ser um gargalo e tudo mais. Então, tu tem que ter muito bem orquestrado ali o teu roadmap, tipo, os valores que tu tá gerando para conseguir, tipo, né, mostrar isso para a pessoa. Eu brinco assim, ah, não é dizer não, né? É, tipo, na conversa mesmo, dizer, tipo, ah, tipo, o que isso tá trazendo? Qual que é o valor que vai gerar? Ah, tá, mas olha aqui como tá meu roadmap. Olha. Às vezes as pessoas me dizem, ah, desculpa. Não, realmente não faz sentido neste momento. Beleza, tudo certo. Então tem esse lado. E aí quando confunde com o produto cross, também já vi o outro lado, que daí é tipo, talvez assim, mais reativo, mas é tipo o produto de ponta quando enxerga que a engrenagem não tá enxergando o valor ali, e aí o produto tem que ir atrás e dizer, gente, olha quanto que é importante esse processo, né, que vocês cuidam hoje, quanto que é crítico, quanto que é responsável, qual o valor que tá gerando aqui. Então, eu enxergo um pouco dos dois, tá?
Eu abri um artigo aqui do Pedro Henrique Amâncio, que é Group Product Manager no Hotel Urbano. E ele tá falando um pouco sobre produtos internos, inclusive ele defende uma coisa legal que eu queria aqui compartilhar com vocês, que é o mesmo processo usado para você desenvolver um produto externo, que tem as fases discovery, delivery, validation e manutenção, ser feito também com produtos internos. Bem legal, não tinha... assim, é um assunto que tá crescendo bastante, né? Muitas pessoas procurando. E eu achei legal ele comparar e também defender o mesmo processo, né? Por exemplo, discovery de um produto interno, né? É uma coisa que é uma necessidade, como é que a gente vai melhorar o processo. E ele até agrupa aqui, back-office, gerenciador de tarefa, ferramenta de comunicação interna. Tudo isso são produtos internos, né? E que podem ser, enfim, validados, né? Se realmente... Porque hoje em dia é difícil você começar um produto... Não é que é difícil. Eu tô querendo dizer, é um desafio difícil você começar um produto interno sozinho. Imagina que chega um diretor e fala assim, ó, vou te dar um budget, você monta seu squad e você cria um produto interno. Vamos lá. Bora. E aí, como é que eu começo, né? O que que eu faço agora?
Eu vou plugar isso aonde, meu Deus do céu, né?
O que que eu faço, né?
Sabe o que eu achei mais doido disso tudo que tu trouxe, Oda? E que coincidência engraçada. Porque eu falei aqui que hoje eu atuo mais em produtos de ponta, né? E uma das squads que eu atuo em três produtos. E um dos produtos é back office.
Ah, olha só.
É mesmo?
E aí tu trouxe aqui com produto interno. Por isso que eu digo, cara, o que, que é produto interno? Mas eu concordo totalmente com o Pedro. Porque assim, não tem receita do bolo no nosso trabalho. Às vezes é difícil explicar pra mãe e pro pai. Mas de fato, tipo, eu acho que sempre parte de coletar as dores, né? Tipo, entender as dores de quem tá usando. Então, tipo, se seja interno ou não, tu vai conseguir, tipo, lá... entender o contexto e quem que é que tá, de fato, usando. E aí, tu coleta as dores.
Como todo discovery, você vai começar a partir do problema das dores que estão sendo geradas, né?
Isso. Aí, tu identifica o problema. Aí, tu valida o problema. O que, às vezes, eu cuido, assim, essa questão de discovery é não glamorizar muito, assim. Porque, tipo, a gente tem que ter qual o peso do discovery, que eu vou fazer um discovery maior ou não, né? Tipo, porque a gente tá meio que descobrindo todos os dias. Mas... às vezes, nessa parte de validar o problema, a gente pode validar o problema com uma pesquisa, ou às vezes até mesmo com próprios dados, né? Tipo assim, ah, tô olhando para os dados que realmente aqui tá baixando um número, tá aumentando demais, tipo, e ali explorando em dados e conseguir validar realmente este problema existe.
Isso é interessante, às vezes eu já tenho informação, não preciso descobrir muito mais além.
Isso é uma coisa que a gente tem tentado aplicar bastante, assim, porque por um tempo a batida era sempre que, ah, tudo que eu tenho que... A etapa de validação do problema era muito, tipo, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Cara, tipo, é óbvio que tu precisa ter pesquisa, mas qual é o momento que tu precisa ter uma pesquisa maior e qual é o momento que tu consegue simplesmente validar com um dado, né?
E aí as etapas acabam sendo iguais. Você vai lá para das dores, você entende, valida aquilo e aí você vai para, de repente, convergir algum tipo de solução que seja necessário, priorização, né?
Tipo, um testezinho de hipótese, né?
Ah, legal, legal. A hipótese, né?
E aí, tipo, daí tu consegue, tipo, teste de hipótese, normalmente, e aí... coletar as métricas, tipo, do teste de hipótese pra ver se vale a pena, tipo, desenvolver algo ou não. Então, pra mim, é bem parecido. E aí, eu achei engraçado, porque back office, aí o que, que a gente enxerga? Cara, pra mim, back office é um produto de ponta.
É verdade.
Só que eu não tô atendendo... eu tô atendendo o meu cliente final por meio do meu cliente da empresa.
É, então, esse conceito, ele é uma pegadinha mesmo. Por isso que minha cabeça aqui agora há pouco tava...
A minha também, né?
É interessante, mudou minha visão, assim. Eu tinha uma visão muito equivocada sobre o conceito do produto interno. E eu ia fazer uma pergunta assim, pô, parece super necessário ter uma pessoa de produto lá, um PO, uma pessoa, né, product owner ou product manager, no caso. Só que vocês já super responderam, né? Tanto com o artigo quanto com o que a Vivi trouxe. Se você faz um discovery super estruturado, uma priorização, cuida de um backlog, um roadmap, um delivery plan, etc. Então, você tem essa figura, né? Tem jeito.
Acho que fora que a galera de UX... eu imagino, né? Eu não sou do time de UX, mas imagino que a galera gosta de atuar com pessoas... que você vai ver a pessoa ali usando na hora e vai já medir, né, a produtividade dela, ver se realmente ajudou... Deve ser muito bacana rodar um discovery e depois um validation, né, com produtos internos, né?
Não sei se são tão atraentes do ponto de vista de experiência, assim, né? Mas tô pensando aqui, fiquei pensativo aqui. Mas eu acredito, sim, que validar e sair com hipóteses, com certeza, é bem interessante. Inclusive, eu dei uma bugada aqui, Oda, porque eu lembrei aqui, entendi que a gente precisa fazer um episódio sobre o UX e o UI, cara. A gente tem essa dívida e a gente vai pagar, estamos preparando isso, galera.
Vamos, cara. Nina Talks já falou que vai participar, hein?
É isso, a gente... coitada. Daqui a pouco ela me bloqueia, tô mandando mensagem pra ela todo dia.
Mas, ó, eu lembrei de um fato, acho que a gente... existia ainda em 2016 essa separação. Em 2016, eu tava lá na americanas.com. E um dos diretores, ele tinha uma visão muito legal sobre ferramentas externas e ferramentas internas. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei no time de SAC um tempo, né? Serviço de atendimento. E a gente fez do zero uma ferramenta, um sistema pro atendente, né? A gente foi lá na sede, né? E viu a galera trabalhando. Nesse dia, Renato, você não sabe, cara. Eu acompanhei eu vi de perto uma pessoa atendendo um senhorzinho, assim, parecia que ele não sabia muito mexer no celular, acho que foi uns 40 minutos de atendimento, que ele tava tentando comprar uma geladeira. Eu vi que essa galera sofre bastante, meu. Nossa, essa galera do atendimento...
40 minutos de atendimento, eu pensei que você ia falar qual que era o desafio, abrir um menu.
Não, não, é comprar uma geladeira, trocar a cor do...
Ah, mas é super complexo, se a gente for pensar bem, é super...
Então, mas isso me ajudou muito a ver a complexidade da pessoa, porque a pessoa tinha que abrir 4, 5 sistemas, várias abas, e tem que ficar dando alt tab, e copiar e colar de um pro outro. Cara, não é um negócio assim que você senta e aperta um botão e fala, vamos lá, vou fazer meu trabalho de boa. Não é, cara. Tem um monte de... várias telas. Fala aí, Vivi.
Não, e vou dizer que daí, né, vou ter que discordar do Renato, que ele disse que não é sexy. Como não é sexy tu resolver a vida dessa criatura? E aí, verdade. Depois, o feedback, ele é direto, entendeu? Às vezes, quando é do cliente, tá na ponta, tipo, não é tão direto quanto é do cliente ali, que tá um pouco mais próximo.
Verdade.
A gente passou por um desafio bem parecido, assim, tipo, de... a gente chama de início de relacionamento também, que foi exploratório. Começou com a questão, tipo, de que, né, o cadastro demorado, o cadastro pede campo demais, a gente foi investigar e a gente viu que a gente tinha oportunidade de melhorar o início de relacionamento de uma oferta básica para atender uma pessoa. E aí, bem nesse ponto que tu pega, assim. E aí também vem a questão dos outros produtos e serviços, né? A conexão. Porque daí a gente teve que colocar todos os produtos e serviços, tudo que essa pessoa precisava ali de uma forma mais tranquila. E aí, o que a gente conseguiu medir? A gente conseguiu medir tanto no cliente interno, né, tipo, que a eficiência e ele demorar menos, como também feedback do cliente final. Que, tipo assim, a gente percebe que ele começou a ter um índice de solução de produtos, né, de contratação de produtos muito maior, porque era mais fácil. Mais fácil pro colaborador vender, mais fácil pro cliente consumir também. Então, assim, tipo, a gente consegue sim, né, fazer, tipo, relações com métricas que vai até o cliente sempre, mesmo parecendo um produto interno.
É difícil. Ó, pra falar desse trabalho, pra terminar essa parte que eu falei, o diretor falou assim, ó, tudo que a gente construir pro atendente, também vamos pensar que o cliente pode usar. Então, se a gente construir uma API que... cancela a venda, essa API tem que atender tanto o usuário quanto o atendente. Do mesmo jeito, igual, com a mesma experiência, com o mesmo acesso. Cara, é muito legal, assim, olhar por esse lado, sabe? Aí você começa a ter alguma coisa mais híbrida, que o atendente tem proficiência ali, faz rapidinho, e o cliente também pode fazer igual, assim, a mesma coisa.
É, o meu argumento foi completamente destruído. Tá certo, gente. Acho que vocês trouxeram pontos ultra interessantes, né?
Mas vocês vão receber vários e-mails das pessoas que trabalham em produto interno dizendo pra vocês o quanto é sexy e quanto que eles mexeram em métricas dentro da empresa.
Sintam-se provocados e provocadas. Envie e-mail pra gente, fala com a gente pelo Instagram. Ó, tamo aqui pra responder vocês.
Muito bom, muito bom. E, gente, é um assunto, ó, produtos internos é um assunto que tá ficando bastante em evidência, né? Tá, já tá saindo em eventos, né? Você participou de um evento, né, Vivi? Você participou do TDC, né?
Isso.
Como é que foi lá? Que você lembra o assunto? Como é que vocês falaram um pouco desse assunto lá? Como foi esse evento?
Primeiro, assim, né, fiquei bem grata com a oportunidade de estar participando do evento, né. Participei junto com outros colegas, tipo, também, casualmente, era de instituições financeiras também. Então, era uma colega do Bradesco e um outro colega do Will Bank. Foi bem legal, assim, foi em conversa, participei como painelista, não era uma pauta exclusiva. E aí, já vem também, tipo, ali essa confusão, né. Tipo, o que é produto interno, afinal? Porque a gente tinha...
Ah, rolou lá também.
Na verdade, a gente tinha pessoas de perfis muito diferentes, por exemplo, uma pessoa um pouco mais técnica, né, tipo, a gente teve ali as vagas de Product Manager técnico, e outro que era mais, não era tão técnico, então, assim, tipo, teve essa mesma confusão de certa forma, assim, tipo, de tá, o que que é produto interno?
Começa assim, né?
É, eu começo, e foi assim que eu comecei aqui, o que que é produto interno? E assim, gente, assim, num resumo de tudo que eu ouvi até agora, produto interno é um produto. Bom, né? Claro que a gente vai entender essas conexões, etc., mas parece que é tudo igual, desde o Discover, Delivery, papéis, enfim, né? E, inclusive, a parte de usabilidade é extremamente atraente, que foi o que eu disse o tempo todo aqui nesse episódio.
É, isso mesmo.
Sim, quando você tá lá contratando viagem da empresa, você está usando o produto, não é importante a empresa ouvir o que você está sentindo quando está contratando? Se é fácil, é simples, é intuitivo, é rápido, ou está contratando lá a viagem e está indignado porque não, a jornada não é atrativa. Então, sim, precisamos ter uma jornada atrativa igual como qualquer outro produto. E não enxergar com produto interno porque tem um usuário na ponta.
É verdade.
Deve ter a mesma pegadinha, já que ele é um produto, como os outros, etc. Deve ter uma pegadinha parecida de projetizarem, muitas vezes, esse tipo de produto, né? Tipo, ah, faz o projeto aí, assim, começo, meio e fim, me entrega isso aqui e tchau, né? E acho que existe uma dificuldade até maior para entender que é um produto mais evolutivo. E aí, Oda, até dividindo uma impressão técnica contigo, né? Se as empresas olhassem para esse produto interno mais como evolutivo, a gente não estaria fatiando tanto monolito hoje.
É mesmo.
Em microserviços, né? Porque assim, deixaram um boi enorme 10, 15 anos de idade lá e agora tá todo mundo correndo igual louco para fatiar isso e transformar em microserviços, né? Porque não foi um produto evolutivo, né? Não acompanhou tudo que vem acontecendo. O que você... Tecnicamente, Oda, e não tirando você dessa conversa, Vivi, por favor, participe, mas me vê esse insight técnico também.
Os piores legados, né?
Os legados.
É o que ninguém cuidou, que ninguém olhou para trás, os legados. Geralmente é isso que a gente tá falando, produtos internos legados, né? Se a gente for parar para pensar, é o que o pior de há na empresa, em matéria de sistemas, obviamente.
Né? Esses, sim, não são atrativos para as pessoas desenvolvedoras.
É, não são, cara.
Aí o Oda vai me bater e falar, claro que são.
Não, não são, não. Nesse caso, não são mesmo. E eu tenho...
Só porque são linguagens mais ultrapassadas, né?
Não, é muito difícil, às vezes, sabe? Não é a linguagem ultrapassada em si, e sim, não acompanhou a escala, vamos dizer assim, né? Então, às vezes é um negócio lento, você aperta lá e fica 6 meses para aparecer uma informação, ou, vamos dizer assim, então mudou, agora não é mais CPF, agora é e-mail a chave, então você tem que saber o e-mail em outro sistema, então...
6 meses para aparecer uma informação, eu fiquei imaginando. Eu gostei dessa.
Exagerei um pouquinho.
Eu fiquei imaginando 6 meses sentado esperando o pop-up abrir. Mas você tem razão, cara.
Não, mas aí... O que eu quero dizer? Eu tenho certeza que todo dia algum desenvolvedor fala, é muito melhor refazer, muito melhor refazer, muito melhor começar do zero. É um preju? Sim. Você vê só, chega um momento que não tem mais como, você é como você tá mexendo numa carta, num castelo de cartas, e você fala assim, meu, eu não tô seguro, se eu mexer nessa carta que vai cair tudo. E aí é o que a Vivi falou, né?
Quem que não tem um legado pra estrangular, né, Oda? Todo mundo aqui tem um legado pra estrangular.
Eu tava com dificuldade de entender o tema, porque vocês começaram ali, não tava conseguindo me conectar, mas entendi, a colchinha de retalhos.
As gambiarras, arame amarrado, Vivi.
As colchinhas de retalhos. Então, quem não tem, né?
Quem não tem, exatamente, quem não tem.
A minha empresa é louca porque a gente tá numa transformação, né? Então a gente tem dois. Tem o novo e o velho.
É, você tem que manter um e refatorar outro e depois ver como...
E realmente, gente...
Olha que violência, né, gente? A gente estrangula o legado para o outro vir pro lugar. Então eu brinco, né? Vocês acham que eu faço um negócio mole? A gente estrangula as coisas e a gente entra em sala de guerra, para vocês terem ideia de como o negócio aqui é doido. Mas é exatamente isso. Deixando o pessoal de produto também na mesma página, o legado... É fácil descobrir qual é o legado. É aquele sistema que toda vez que você fala o nome, o pessoal faz as caretas mais terríveis.
Ah, não. É, exato, exato.
Fala, putz, vão ter que mexer nesse troço aqui.
Exato.
É esse cara é o legado.
Ninguém gosta, ninguém, a verdade é essa. E aí o pessoal implora pra refazer, vamos fazer... E aí foi essa oportunidade que eu tive lá na Americanas, lá na B2W, de refazer, cara. É muito legal, assim, é um sentimento que você tá limpando uma casa, sabe? Você pode jogar tudo fora, sem ver, sem ficar olhando, ah, isso aqui eu vou guardar e tal. Você pode jogar tudo fora.
Não, você pega a marreta, arrebenta todas as paredes, bota tudo pra baixo.
Tamo nem aí, pode jogar tudo fora. Foi mais ou menos, não foi tudo, vai. Eu tô exagerando aqui, mas foi uma parte.
Aí eu fico com uma dúvida quando vocês falam em refazer, assim, vocês coletam um aprendizado do que deu errado, tipo, no passado, tipo, começa do zero e desprende do aprendizado, como que funciona isso?
Antes fosse impulsionado pelo aprendizado.
É, dificilmente.
Mas geralmente ele já é impulsionado por uma necessidade algo que já deveria estar acontecendo. Vou te dar um exemplo, né? A base sobe de 1 milhão de usuários para 10. Só que, por um acaso, a estrutura só aguenta 8. Então, é assim, já tô devendo.
Então.
É,
não é assim, eu aprendi que tenho que evoluir conforme a minha base aumenta. Não, é assim, eu já tô devendo em 2 milhões essa brincadeira. Um exemplo aqui, mas acontece bastante.
Entendo, acontece bastante. Acontece onde eu estou também.
É raro, acontece sempre.
E aí, eu concordo da questão da visão projetizada, né? Então, até isso eu acho que é uma coisa que a gente também tem que entender, que em alguns momentos, tipo, não é tão ruim a visão projetizada, depende do desafio que tu tá.
Sim,
do que,
boa.
Tipo, inventar a roda, tipo assim, tu já sabe, tipo, que precisa ter ganho em escala, tipo, aí é mais, é realmente mais técnico, negócio, a gente já sabe mais ou menos pra onde ir, né? Vamos fazer um mega discover, isso, não sei. Tô viajando aqui também com vocês.
É engraçado essa convergência de assunto, porque é muito importante trazer o pessoal de produto para esse tipo de pauta também. Né?
Sim,
porque o negócio e os produtos são todos muito impactados com isso. Então, existe meio que um tabu de... E um tabu que eu vejo diariamente, tá, gente? Não é nem do nosso papo aqui que eu tive a impressão, não. Mas existe um tabu de, não, isso aqui é uma coisa técnica. Meu, esse negócio técnico vai bater lá no negócio, no usuário final, na experiência, da mesma forma. Então, a gente deveria, com o tempo, na verdade, a gente já deveria ter aprendido isso, né? Como um todo, mas a convergir mais os assuntos de negócio e técnico.
Assim. Sim, concordo. E a dor do reconstruir ali é se daqui a pouco a gente, de qualquer forma, precisa ter clareza das necessidades, das expectativas, porque senão tu pode acabar construindo, tipo, por exemplo, neste teu exemplo, já simplesmente para suportar 10 milhões de usuários, mas existem outras nuances de regras, de negócio e tudo mais que podem, tipo, se perder, né, nessa nova construção, né? Então, por isso que às vezes tava tentando entender ali o papo que você estava trazendo de legado e novo core. E isso é uma questão, assim, a gente não pode, minha visão, tipo, se desprender do conhecimento e aprendizado que a gente já teve em cima disso, mas também a gente não pode ser tão conservador e construir, eu digo assim, ah, tu quer ser fora da caixa, tu precisa ser fora da caixa pra construir algo do zero, mas cara, tu não precisa inventar a roda do zero, né, porque daí, às vezes tu é tão fora da caixa e faz a roda com o mesmo problema de antes, entendeu? Dá pra entender mais ou menos?
É verdade.
É, isso é interessante, acontece bastante,
boa,
também.
Você
refaz a parada toda e nasce igual, né?
Aí consegue conquistar os 10 milhões de usuários, mas as dores que já tinham, elas continuam. E talvez as dores que alguém já queria resolver há muito tempo, sabe? Isso eu já vi acontecer algumas vezes. Então, cuidado, eu acho que é importante.
Caramba, deve ser uma frustração enorme, né? Falar, agora vai, aí não foi. Tipo, com os mesmos problemas, né?
Não, tudo é trade-off, né? Porque ao mesmo tempo tu precisa ser disruptivo, entendeu?
É, e isso, poxa, é verdade, é muito verdade o que você trouxe, Vi. É isso mesmo, assim. E me pergunto também quantas vezes a parte técnica da história se conecta ao negócio para fazer projeção de crescimento ao longo de X tempo, sabe? Como que são tomadas essas decisões também? Né? Apesar que tem coisas que são meio imprevisíveis também, previsíveis de mercado, né? Mas é um assunto interessante. Eu ia dar outro exemplo, para as pessoas de produto. Sabe aquela correria que o pessoal vê no pessoal de desenvolvimento uma semana da Black Friday? É porque não cuidou bem dessa parada.
É isso.
Mas aí eu acho que isso que acho que é importante, assim... Claro que cada um tem um peso mais forte no skill, né? Tipo, ah, sou mais técnico, sou mais business, sou mais... Mas o ideal é, tipo, ter um equilíbrio, né? Porque eu entendo que mesmo a pessoa business ali, ela tem que também dar clareza, tipo, do tamanho do mercado e da ambição que a gente quer atingir. Pra que daí os esforços também sejam adequados, né? Já passei por cenadas, assim, tipo, de tipo, subir algo e, tipo, também não aguentar, mas, tipo, não tinha nada clareza de que, gente, vai ser enorme, né? Muita linha, tipo, uma informação, enfim.
Eu já trabalhei em cliente de agência, assim, de publicidade, que iam fazer uma propaganda, tipo, no Faustão, sabe? A plataforma caiu.
Ah, que beleza, hein?
Gente, mas que surpresa que foi que vocês iam ter acesso nesse horário, né? Não era pra ser uma surpresa gigante, né? Na época, pelo menos, tinha muita audiência. A gente sabia que era uma parada meio nobre, assim, caríssima, inclusive, né? Então, investe um monte. E aí tem um problema de imagem, né? Porque chega lá, ninguém consegue acessar e daí...
Abandona, né?
Então, é interessante como a gente chega numa conclusão aqui que o produto interno, ele pode... E às vezes, muitas vezes é muito desprezado, pouco produtizado até, e aí muita gente deve estar sofrendo essas dores aí por conta disso, né? E o negócio tem que estar no jogo mesmo.
E a gente fala também de dados, né? Tipo, eu realmente não é, meu skill não é tão técnico assim, tipo, sei o basicão, mas tipo, a gente tem como estimar, tipo, o uso, tipo, mais ou menos de uma API, né? Tipo, o quanto que, pra quem que eu vou estar entregando, então qual. Por isso que eu falo do tamanho do mercado, né? Então, eu acho que isso é importante tanto... E aí que eu digo também, tipo, ah, não importa muito se eu sou técnico, se eu sou business, né? Eu posso ter falhado e não ter falado isso, mas o técnico vai dizer, cara, preciso que tu me traga isso, ou vice-versa. Então, a gente tem que se complementar, e, enfim, né? Nos skills aí.
E muitas vezes tem uma divisão muito grande, né? Entre as pessoas da área técnica e da área de produtos. Já defendi em algumas conversas, deixei o pessoal de produto meio maluco, assim, de, pô, às vezes devia ser uma liderança só, assim, sabe? Pra finalmente convergir essa galera de algum jeito, porque eu já vi rachas em níveis.
Eu já vi também.
Que a galera não se falava. E como é que você constrói o produto?
Nossa, sem cara.
A área técnica conversar com a área de produto, sabe? Então...
Eu já vi também, eu acho que isso... Espero que esteja mais no passado.
Eu também espero, viu?
Mas acho que nunca foi saudável. Eu acho que sempre quem conseguiu lidar melhor, assim, tipo... É humano, né? Um coleguinha, ninguém acorda da manhã pra fazer uma coisa ruim, né? Tipo, tá todo mundo dando o seu melhor. Então, acho que parte desse princípio, assim. E hoje eu vejo muito mais as empresas tendo todas a mesma liderança, que é pra, tipo, realmente, tipo, matar esse tipo de coisa. E eu, particularmente... Me sinto uma pessoa mais, assim, tipo, de business, tipo, trabalhei muito tempo mais na área de negócio, tipo... Mas eu amo, tipo, estar perto dos desenvolvedores, eu tenho certeza que a gente se complementa e eu aprendo horrores, assim, tipo... Eu tenho uma mania de ir pras agendas, assim, e anotar quando tem algum termo técnico que eu não sei, e aí depois ir lá e perguntar, explorar. E eu tenho certeza que o contrário também acontece, sabe? Então é tão legal que daí quando tu começa a ver, tipo, os desenvolvedores te falando numa linha de negócio tanto quanto, e é tão rico isso, tão... bonito de ver, sabe? Então, por isso que eu digo que não, tem que ter um pouquinho de cada.
Me lembrou de duas historinhas, Vivi, rápidas, assim. Uma vez eu era Scrum Master e eu tava ali numa daily com um time, e aquela coisa bem by the book na época, o desenvolvedor levantou a mão, estou com um bloqueio, né? Estou com um impedimento.
Parece um teatro, né, cara?
Fala impedimento, eu penso no bandeirinha, levantando a bandeira lá do futebol, a galera brava, né? Estou com impedimento.
Vocês não querem falar de futebol, né?
Não, hoje não. Um dia depois da final da Copa do Brasil.
Não, bom, porque eu também não quero, mas eu imagino que...
Hoje, eu pensei que ia estar mais contente hoje, não tô.
Você podia ter dado outro exemplo, né, Renato? Podia até dar, ó, exemplo do teatro. Parece que as pessoas estão ensaiando.
Verdade,
um texto ali, né? Você já viu os teatros que a pessoa fala, olá? Ninguém fala assim, tipo, você, né? Você,
né? Parece talento, né? E aí, falei, beleza, divide aí esse bloqueio, vamos ver como que eu consigo te ajudar, etc. Ah, eu tenho que falar com tal pessoa que trabalha na equipe de infraestrutura. Aí eu fiquei esperando ele terminar, né?
E aí,
não,
né?
O bloqueio era esse. É que ele não queria falar com a pessoa.
Sim, doido, né?
Já vi. Aí eu falei, cara, vem cá, vamos...
Desde quando?
Chega aqui, né? Vamos andar até ali comigo. O cara foi andando comigo até o cara da infra. Eu apresentei os dois. Falei, vocês podem conversar, por favor? Vira as costas e fui embora. Bloqueio resolvido.
Quem nunca?
Mas é isso que você comentou, poxa. São pessoas que precisam se conversar.
Verdade, verdade.
E eu vou ser sincera, que às vezes eu... Quando alguém tá me explicando mais no técnico, assim, e tudo mais, aí eu tô com alguma dificuldade. Tá, vamos pensar, assim, no fluxo de negócio. Tá, mas o que, que é a situação? Cara, daí, assim, todo mundo fala a mesma língua, sabe? Tipo, daí todo mundo entende. E é simplificar, assim.
E sabe, da outra historinha, também é breve, é que eu tava conversando com o pessoal que trabalha comigo agora há pouco, e um gerente de arquitetura, o Natan, vou até mandar um abraço pro Natan, ganhou um ouvinte hoje, Oda, que a gente foi ali, conversou, já falei, abre aí o Spotify ou qualquer agregador.
Agora, quero ver você.
Ele abriu na hora e já seguiu, falei, é isso, cara. Já põe a 5 estrelinhas lá pra nós também.
Boa.
Enfim, e eu tava conversando muito sobre que um dia eu me dei ao direito, eu falava muito isso, ó, não sou uma pessoa técnica, eu falava muito isso. Só que eu percebi o quanto isso tava errado ao longo do tempo. E ele falou, enquanto gerente de arquitetura, o quanto ele se incomodava quando ele ouvia isso das outras pessoas. E ele até brincou comigo, Renato, quando eu falar com você da parte técnica, e eu entendendo o seu papel, eu não vou querer que você abra aí uma ideia e saia codando as coisas, instalando. Não é isso que eu quero de você. Eu quero que você entenda como as informações vão circular, o que depende do quê, e em que pé que a gente tá aqui, cara. E eu falei, meu, é isso. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas até um tempo atrás, eu meio que não entrava muito nesse tema. E como liderança, que é a minha atuação hoje, eu preciso entrar nesse tema. Eu trabalho com desenvolvimento de software. E enfim, isso ficou muito forte. E até resgatando essa conversa que eu tive há pouco de, poxa, eu não quero que você abra e comece a programar, né? Mas vamos falar o mesmo idioma? Aí fala do produto, né? A pessoa técnica também tem um esforço aí, né, Oda, para tentar ser mais didático, às vezes, e ok, né? Desenha umas caixinhas, uma seta ali, acho que tá todo mundo bem.
Exato. Exatamente, exatamente. Bom, a gente tá indo pro final. Passou super rápido o tempo aqui, muito bom o papo. Gostei demais. Vivi, a gente deixa sempre um tempo no final dos nossos episódios, que é o momento jabá. Se você quiser indicar alguma coisa, falar alguma coisa pros ouvintes, a gente sempre dá um espacinho.
Conselho, vender coisa.
Conselho,
agora é hora.
Conselho é bom, hein? Conselho é bom.
É bom e a gente dá de graça ainda esse conselho.
É, eu quero, eu tô interessado. Fala aí.
Na verdade, o que eu mais queria primeiro é começar agradecendo vocês, assim, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando. E acho que uma das coisas mais bacanas de estar aqui falando é poder, tipo, estar atingindo mais pessoas, né? Eu acho que tudo que a gente faz de verdade, assim, pra mim, esse é o mantra, assim, tudo que a gente faz com o coração, que a gente faz com dedicação, com comprometimento, dá certo, sabe? Então, aonde tu coloca o teu foco, a tua dedicação prospera. Então, se eu fosse deixar uma mensagem final pra todo mundo, assim, não existe certo e errado. Eu acho que é pensar muito bem, assim, tipo, aonde tu quer chegar, tipo, o que que tu quer entregar, que tu quer, como tu quer contribuir, como tu quer aprender, e colocar o foco naquilo que tu deseja que vai prosperar, sabe? E também deixar aberto, assim, tipo, né, o meu contato ali, tipo, Viviane de Oliveira, vocês podem pesquisar no LinkedIn, posso deixar também.
Vou deixar o link aqui.
Sou super aberta a... sou super aberta a conversar, que nem eu falei pra vocês, tipo, adoro trocar ideias sobre isso, aprender, tipo, eu já fiz algumas especialidades, sou formada em marketing, já fiz alguns cursos de produto, mas eu acho que nessa área, e talvez em todas, né, a gente tá sempre aprendendo. Então, é isso.
Sempre, verdade.
Sobre, né?
Que recado sensacional, muito bom.
Adorei o recado e eu vou dar um também. Pessoas, cuidem de seus produtos internos, por favor.
Isso.
Cuidem com carinho dessa galera, conecta.
É isso, boa.
Chegando aqui para os diretores, suas executivas, diretoras, etc. Olhem com cuidado para seus produtos internos, né? E esse é o recado que a gente... Vivi, obrigado demais. É, desculpas públicas, porque, gente, vocês não vão saber, mas eu atrasei um monte aqui nessa gravação. A Vivi tá simpática, 10h20 da noite, numa quinta, depois do Corinthians ter sido eliminado da Copa do Brasil, perdido a final, né? Estamos tristes aqui, eu e o Oda. Mas, Vivi, muito obrigado mesmo, tá? Obrigadão. Foi muito legal a gente se conectar aqui, a gente segue conectado, tá bom?
Obrigado.
É isso. Valeu. Até a próxima.
Você ouviu o Conversa Ágil.
Conversa Ágil Podcast.
Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?